3. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, o que você chama de campus, ele chama de casa. Felipe Fernandes.
Fala, galera do Ratos. Já tô aqui preparado, já montei minhas armadilhas, afiei minhas facas, separei minha munição pra falar do nosso querido Juanito Rambo.
Juanito, é verdade. Prepara aí, Filipão, porque hoje é chumbo grosso, calibre 50 pra cima de tu, cara.
É, rapaz, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Let's get ready to rumble!
Olha!
É, aqui com a gente também, o que ele quer é o que todos querem, que o seu país o ame tanto quanto ele o ama. Marcelo
Pedro. Porra, que frase maravilhosa é essa, cara. Fala, caros amigos ouvintes. Ó, já assumo logo, sem pestanejar, que a minha imparcialidade hoje é exatamente igual ao Galvão Bueno narrando jogo da seleção.
Nossa senhora. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Lá nós estamos no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar mensagens pra gente nos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes, Castbox, Spotify, mas também estamos em outros pelo mundo aí. Se você não quiser nenhum desses três, tem o Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast, Pocket Cast, Podcast Addict, enfim. Se é um podcast, chances grandes de estarmos lá. Então, procura o RatosCast e você pode escutar a gente no seu celular, no tablet, na televisão, enfim. Se você é assinante da gente, você tem mais dois canais, que é o Patreon, Catarse. Ser assinante do Ratos, maravilhoso. Você tem três planos de benefícios. Você escolhe um dos planos lá e você vai ganhar materiais extras, né? Nós temos episódios estendidos. Nós temos um grupo exclusivo do WhatsApp. Nossos assinantes têm direito a escolher ratoeiras pra gente. Nós participar de ideias, enfim, ganhar brindes. Vem pro RatosCast e assina nossos planos no Patreon ou no Catarse e você vai ter acesso ilimitado a tudo que a gente produz. O que mais? Falta falar promoção. Nós estamos com uma promoção, gente. Toda semana, não esqueça do hashtag Ratos no Cinema, nossa promoção exclusiva, que vai dar dois ingressos por semana para quem responder da maneira mais criativa a pergunta da semana, que tá lá no nosso site ratosdecinema.com/promocão, sem acento. Lá você vai ver a pergunta, você pode responder e você vai concorrer. Não ganha quem responder, ganha quem tiver a melhor resposta, né? Só deixando isso claro. Então tem muita gente que achou, pô, já respondi, quando é que eu ganho? Não é assim, tem que ser criativo. Então você vai lá, responde, toda semana tem uma pergunta e você vai poder ganhar. Maguinho, qual é a pergunta da semana?
Boa pergunta, não sei. Tem que entrar lá no site pra ver.
Tem que entrar ratosdecinema.com/promocão. Se você não viu a pergunta ainda, vai lá, acessa e toda quarta-feira a gente revela quem ganhou a promoção.
E uma coisa interessante, Marcelinho... E, caros amigos ouvintes, que assim, vários sites aí, cara, é a promoção, é uma por mês, cara. A gente tá dando dois ingressos por semana, cara. Isso é
semana.
Muito.
Semana!
É, por semana.
Né? Já garante o cineminha, já tá valendo.
É simples
dois assim. Ingressos, né?
E pode ver o filme que você quiser, tá? O filme que você quiser, não precisa ser o Rambo, não precisa ser... Você vai lá, escolhe, chega lá no balcão, escolhe o filme, participa da nossa promoção, vou repetir mais uma vez, ratosdecinema.com/promocão. E você responde a pergunta da semana da maneira mais criativa que você tiver. E aí, boa sorte pra você ganhar nessa promoção maravilhosa. Não esquece, se você quiser responder também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, você pode responder, só não esquece de botar a hashtag RatosNoCinema junto da resposta, beleza? Nosso tema de hoje será o anabolizado filme Rambo Até o Fim. Rambo Last Blood no original, de Adrian Gunberg, com Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Pérez Mencheta, Jessica Madsen e Adriana Barraza. Na sinopse oficial, Rambo precisa confrontar seu passado e encarar sua fúria para sua última missão de vingança. O filme foi orçado em 50 milhões e fez apenas 19 milhões em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos, ficando em terceiro lugar na bilheteria total. Ficou atrás de Downton Abbey e Ad Astra. No Brasil, o filme faturou 4,5 milhões de reais, ficou em segundo lugar apenas, atrás do It, capítulo 2. O faturamento mundial ainda não foi revelado, está sendo mantido em segredo, mas esse valor de arrecadação nos Estados Unidos, né, cerca de 19 milhões, como eu falei, foi ligeiramente superior ao filme anterior da franquia, né, que foi o Rambo 4, que fez 18,2, um milhãozinho a menos, 11 anos antes. Esse filme, o Rambo 4, faturou menos na semana de estreia, mas faturou no total 113 milhões de dólares. Então, em relação a essa estreia, Maguinho, a gente, como eu falei, não temos valores totais, mas é isso mesmo? É isso que se esperava? O que, que você acha?
Eu acho que sim. Eu acho que o filme vai se bancar, ele vai se pagar. Porém, cara, eu acho que os números são esses mesmo. O mundo é outro, né, cara? Muita coisa mudou. Rambo, a gente vai falar aqui bastante. Rambo é um produto de uma época, né? Dos anos 80, 90, que não volta mais, né, cara? É um filme que eu acho que ele é datado, né? Eu acho que antigamente o nome Rambo, pá, Rambo já se vendia. Só o nome Rambo. Hoje em dia não mais. Como eu te falei, tudo tá bem diferente.
Pode chegar aos 100 milhões como o quarto filme,
talvez? Eu acho que sim. Talvez com um esforço maior. Mas eu acho que tem chance, sim.
Filipão, o que você acha? Foi decepcionante? Esperava um pouco mais do Rambo? Já que é o último filme, segundo eles dizem.
Isso a gente nunca pode cravar, né? Que é o último. Mas o nome e foi vendido como se fosse, né? O nome remete ao primeiro filme e passa essa ideia de ser o último filme. Eu não sei se chega a ser uma decepção, mas eu acho que eu esperava um pouco mais, assim, pelo menos na estreia. Me chama a atenção a bilheteria aqui no Brasil, né? 4 milhões, eu acho que é um número expressivo, né? Apesar de não ter ido tão bem lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que ele deve fazer uma bilheteria parecida com o Rambo 4. Deve se pagar e ter uma sobrinha aí.
Pra quem não conhece a dinâmica do RatosCast, nossa conversa vai ter duas partes, tá? A primeira parte, pra quem não viu o filme ainda, é uma análise sem spoilers, né? Se você ainda não teve tempo de ver o Rambo. A segunda parte, sim, nós vamos entrar nos spoilers, nós avisamos aqui, geralmente. Então, aí sim, nós vamos revelar segredos e surpresas completamente surpreendentes de Rambo até o fim. Vou começar perguntando pro Maguinho, já que Rambo 5 era a terceira maior expectativa no início do ano, né, do Maguinho, eu até tava ouvindo esse cast, Maguinho, hoje, né, antes, fazendo o roteiro e tal, e você chegou a citar, abre aspas, como forma de agradecimento, fecha aspas, que esse filme é um agradecimento aos fãs e tal. Explica pra gente melhor como é que eram essas expectativas pra esse quinto capítulo da saga do Rambo no cinema.
Bom, então, eu acho que quem viveu nos anos 80, 90, e sabe um pouco do que representa Rambo, né? Pra mim representa muita coisa. Eu acho que quem vê Rambo 5 não pode ver apenas como um filme isolado. Eu acho que a gente tem que pegar uma carga desde 82, né? Pra traçar um perfil de personagem, tal, tal, tal. Isso que eu falei, que era mais uma carta aberta aos fãs, né? Uhum. Eu acho que é isso, né? De tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou ao lado desse personagem, desde 82 pra 2019, o cara com 73 anos, cara, a gente nota que, cara, como tem um passa pra todo mundo, né? O tempo realmente ele é implacável, ele é impiedoso. E é óbvio que a gente entende que toda virilidade, todo vigor físico que ele tinha em 82, 85, 88, até 2008 também, a gente não veria nessa. Então eu não esperava nada parecido com os três primeiros filmes, né? E talvez um pouco parecido com o de 2008, mas sabia que com quase 10 anos depois, né? 11 anos depois, as coisas ficariam mais complicadas. Então, eu acho, e eu me surpreendi um pouco com esse filme, porque eu achava que ele seria muito mais contido, assim. E, na verdade, ele é, uhum, né? Tirando o terceiro ato, né, que a gente vai comentar. Mas eu acho que ele, assim, ele me vendeu. Marcelinho, Felipe e amigos estão aqui nos ouvindo. Ele me pagou o que eu queria ver, sabe? Eu acho que foi o principal. Então eu acho que essa carta aberta aos fãs, ele foi muito bem, assim, foi muito bem feito pelo que ele se destina. Traçando um paralelo desde 82 até 2019. Eu acho que... E Rambo é isso. A gente vai falar abertamente o que representa pra cada um de nós, ainda consegue ter essa chancela, né, com esse nome e nos levar ainda ao cinema.
Filipão, o que que você não é tão fã do personagem, pelo menos não era até mês passado, não tinha visto muitos dos filmes. O que que você esperava desse quinto filme do Rambo?
Então, eu acho que no último cast que eu revelei, foi até motivo de risada aí da turma, eu só tinha assistido o Rambo 4 na época do lançamento, eu vim no cinema, e não tinha muita lembrança do filme não, confesso. Mas o Rambo, ele é um personagem que é tão icônico, que mesmo não tendo, vamos dizer, esse conhecimento de ter visto os filmes, você entende o personagem, né? Por conta desse lançamento, até pro cast também, eu revi os outros filmes, e independente de algum problema, alguma coisa que tenha me incomodado em um filme ou outro, o personagem em si é um personagem excelente, cara. E o Stallone, mesmo na idade, como o Maguinho falou, né, que a gente sente, e eu acho que isso é, pro personagem é até interessante, eu acho que o filme usa bem isso, esse peso da idade do personagem aí, do Stallone, né? Eu acho que isso pesa a favor. Parece o tempo todo tá carregando um peso que ele sempre carregou em todos os filmes, mas talvez pela idade o peso é um pouco maior. É um peso que ele carrega naturalmente. E o Stallone, apesar da idade dele e tudo mais, eu acho ele muito carismático, né? Eu acho que ele e o Schwarzenegger, nesse sentido, são duas figuras que, quando estão em cena, assim, eu compro, sabe? Sim. Minha expectativa pro filme, a princípio...
Não era muita,
pois é. Algumas coisas me surpreenderam no filme, algumas coisas me incomodaram no filme, mas eu não estava tão empolgado quanto o restante do pessoal. Talvez por não ter essa ligação afetiva, ter visto os filmes muito novo.
Olha só, antes da gente falar do novo filme, né? Se vale a pena ver e tal, o que a gente achou. Acho que vale a pena a gente lembrar dos filmes que vieram antes, né? São quatro filmes que vieram antes, ao longo de 37 anos, por aí, não é isso? Eu queria só repassar rapidamente com vocês, queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam desses filmes. E se vocês puderem, quantos queijinhos, de 0 a 5 queijinhos, quantos queijinhos vocês dariam pra esses filmes hoje? O primeiro deles foi Rambo Programado para Matar, sucesso do SBT, sempre passava no SBT, de 1982, de Ted Kotcheff, baseado no livro do David Morrell. David Morrell, alguns leitores de Marvel devem conhecer, porque ele escreveu algumas das melhores histórias do Capitão América. Olha só, tudo a ver, Rambo e Capitão América, tem essa ligação. E o primeiro filme é, na verdade, a história de um veterano que volta para os Estados Unidos em busca de alguns amigos, preso por discordar um pouco do policial local, não fazer o que o policial local quis que ele fizesse, e ele foge e é caçado por toda essa pequena cidade, e ele bota o terror nessa cidade. É o primeiro filme. No livro, eu não sei se vocês sabem, ele é morto no final.
Spoiler.
Ele não se entrega e é morto pelo Coronel Troutman, que foi quem treinou ele. Mas fica aí a grande história de um soldado treinado pra matar e que volta com a guerra ainda com ele, dentro dele, enfim, e que ele não consegue desligar, né? Isso é um elemento muito interessante, assim, de todos os cinco filmes, que depois que você é treinado pra isso, você raramente consegue desligar. Eu revi o filme há pouco tempo, eu vou falar pra vocês, a nota que eu dava pra esse filme não era tão alta, mas hoje eu dou quatro queijinhos, porque eu acho que, primeiro, que a melhor atuação dos Stallone no personagem, como o Rambo, acho que é a melhor atuação, é a parte ator dele que você vê. Ele fala muito pouco no filme, mas eu gosto muito, assim, de como ele pegou o personagem, de como ele aborda o personagem, tanto na parte física quanto na parte de atuação também, que sim, é boa, na minha opinião. Então, eu gostei muito de rever esse filme há pouco tempo agora. Maguinho, Rambo Programado para Matar.
Não, também, rapidinho também. Eu lembro quando eu era mais novo, eu não gostava do filme, né? Fui passar a gostar depois que eu fui ficando mais velho, fui revendo, e esses dias, né, se passou a maratona dele, dia sim, dia não, então revi os três em sequência em casa. E, cara, é um filme como você falou, a atuação dele é muito boa, cara, porque ele entende realmente o personagem, a introspecção do personagem, os horrores da guerra que você falou, que não sai de si, você vira um soldado, mas tudo que você passa, você carrega, dificilmente você sai. É um filme que eu gosto muito, também concordo com você, dou quatro queijinhos pra Rambo. Pra First Blood, né? Que não tem Rambo, né? No nome original.
É, verdade. Só no do Brasil. Do Brasil sempre teve
Rambo. É, verdade. Sim.
Filipão?
Eu também tive tive a oportunidade de assistir pela primeira vez agora, semana passada. Me surpreendeu muito, positivamente. O filme tem... Foi como você falou, né? A atuação do Stallone, ele fala pouco. É muito de história. É até na cena final, né, que tem aquele discurso, que é muito forte, é uma das Sim. melhores atuações do Stallone, aquela cena. Eu tomei um susto quando o coronel grita com ele que acabou, e ele grita: não acabou. Nothing is over! You just don't turn it off. Quando ele tem aquela explosão de verbal, que até ali você só via meio que ele reagindo fisicamente, né? Quando ele tem aquela reação verbal muito exacerbada e solta aquilo tudo que estava preso dentro dele, nossa, achei incrível. E o filme tem, como o Maguinho falou, os filmes do Rambo são um pouco datados, mas esse filme é interessante, que aborda um tema importante no, nos Estados Unidos daquela época, né? Que é essa questão do,
sim,
do final,
claro,
da Guerra do Vietnã, dos veteranos voltando, aquele preconceito contra eles, aquela coisa. E o Rambo, nesse filme, principalmente, ele é meio. Ele é um rebelde, né? Ele é um perdido, voltou pro país dele mudou, não é o que ele esperava. O personagem nesse filme é muito, muito interessante. O Stallone tá, é uma das melhores atuações dele também. No personagem e talvez na carreira inteira dele também, assim, junto com alguns do Rock, que são excelentes. E eu fiquei com uma grata surpresa. Eu daria 4 queijinhos também, fácil.
Olha aí. Legal. Tem duas curiosidades legais sobre esse filme. Uma é que o filme era o... Fora os filmes do Rock, né? Ele já tava no Rock 3 quando ele fez esse primeiro filme. Fora os filmes do Rock, ele não tinha sucesso com nenhum outro filme até ele fazer o primeiro Rambo. Até ele fazer o First Blood. Então foi o primeiro sucesso fora da franquia Rock que o Stallone teve. Iria se estender até os outros filmes e tal. Agora, tem uma frase dele nesse filme sobre voltar, né, pra casa e ser cuspido no aeroporto e ser chamado de assassino de crianças. Cara... É, pra mim, a grande definição do soldado americano tá ali, sabe? Eu fui por minhas razões, eu fui transformado em outra coisa, e eu fiz o que me ordenaram em fazer, e quando eu voltei, o mundo tinha mudado. E as pessoas que eu conhecia se foram, os amigos dele, com 5 minutos de filme, você descobre que todos eles já morreram, né? E ninguém mais quer ele, ele não importa mais a mínima pra ninguém, e tudo isso é culpa dele, na verdade, né? Ele escolheu ser soldado. Então, onde que é o lugar de uma pessoa assim agora? Onde? Onde ele se encaixa? Então, o filme levanta muitas questões boas, assim. O segundo filme é Rambo 2, A Missão. É de 1985, de George P. Cosmatos. E uma curiosidade desse filme, ele foi co-escrito pelo James Cameron.
Olha só.
Jovem James Cameron escreveu esse filme também. Poucas pessoas lembram, mas é aqui que você vê o Rambo galhofa que muita gente tem. Essa percepção galhofada que tem. Na verdade, agora ele é tirado da prisão, ele é enviado para uma missão no Vietnã, que é o último lugar onde ele gostaria de voltar, mas ele volta para, na verdade, localizar alguns prisioneiros de guerra e voltar com essa informação. Só que tudo dá errado, e aí você tem o Rambo passando o rodo no Vietnã e devolvendo a guerra que eles perderam, né? Esse talvez seja o filme que a maioria das pessoas gostam, e foi o meu primeiro filme do Rambo, foi o primeiro filme que eu vi, foi o Rambo 2, A Missão. E aí você entende o personagem que muita gente adora até hoje, né? Que as pessoas mais vibram. Eu daria 3 queijinhos pra esse filme, continua sendo um filme divertido. Maguinho.
Bom, aí a gente já parte de um filme completamente diferente do First Blood. A gente tem aí um filme que é muito mais globalizado, né? Um filme que o mundo conheceu o Rambo e você foi. Eu concordo com você. O mundo começou, né, a colocar Eu Quero Ser o Rambo, ter o Stallone como um ícone, né? Com o Rambo 2. A gente uhum. entende a galhofa inteira, que é sensacional. Concordo, como eu te falei, é um produto de uma época, de um mundo, estereótipo daquilo tudo. Mas é extremamente divertido, entendeu? E tem, como você falou, tem frases impagáveis, cenas impagáveis que dificilmente saem da memória de quem é fã desse cara, entendeu? Eu vou um pouquinho mais, Marcelinho. Eu vou no 4 queijinhos, porque eu gosto muito do Rambo 2.
Tá bom, boa, boa. Filipão.
Então, Rambo 2, A Missão, subtítulo maravilhoso. O início do filme, até, vamos dizer, o primeiro ato do filme, ainda remete bastante ao primeiro, assim, em termos de clima. Foi um pouco... Me surpreendeu aquela cena do início dele na prisão, sendo convocado. Uhum. É uma cena boa. Acho que até a cena que ele vai pular e fica preso lá no avião, dali pra frente que o negócio começa... E perde o equipamento... Ali que começa a virar um negócio meio bizarro, né? Eu acho muito bem diferente em termos de clima, de tensão, do que o primeiro, né? Por mais que o primeiro, assim, a gente vendo depois, né? Já sabia que tinham outros. Por mais que você não saiba que o cara não vai morrer, mas tem umas cenas no primeiro que você fica tenso. Esse segundo, já nesse sentido, já não me pegou tanto. Eu acho que... E depois de um tempo, o filme entra numa de... É tipo assim, tem um fiapinho de desculpa pra sequência de ação gigante. Esse filme talvez junto com o 3 é o que mais tem ação do Rambo. Depois vira um filme de ação, assim, desenfreada, né, até o final. Na verdade, ele foi escrito pelo James Cameron e o próprio Stallone foi que mexeu nele depois. E o Stallone achou que a ação demorava muito pra começar, segundo o próprio Stallone, né. Desde o segundo filme, o Stallone começou a se envolver, vamos dizer assim, diretamente na produção do filme, né? E eu acho que ali ainda acontece uma divisão. A primeira metade dele puxa mais pro lado do primeiro, a segunda metade puxa mais pro lado do terceiro Rambo, uhum. Vendo assim, né, dentro da filmografia. 2,5 queijinhos pra Rambo 2.
2,5 queijinhos. Então, você vê, né? É um divisor de águas. E é o filme favorito pra muita gente de toda a franquia. Rambo 3 saiu também 3 anos depois, 1988, é de Peter MacDonald, e ele trata sobre o resgate do Coronel Trautman, que foi preso no Afeganistão e tá sendo torturado por um coronel russo. E aí o Rambo é a única pessoa que pode entrar no Afeganistão e salvar o grande amigo dele, que na verdade estávamos no auge, né, da Guerra Fria e tal. Pra mim, é o filme mais fraco, é o filme mais esquecível. Eu daria... eu vou dar 1,5 pra esse filme, né? Sinceramente, assim, tem poucas cenas marcantes, na minha opinião. Tem bastante cena de ação, sinceramente, mas eu não sei, não, nunca me fisgou tanto o Rambo 3. Acho que não tem a alma do segundo e definitivamente não tem a personalidade do primeiro. Então vou ficar com 1,5 pra esse aí, vai. Maguinho!
Exatamente isso que você falou, concordo, assim. O Rambo 3 acho que foi o filme que eu menos vi, assim. De todos eles. É. E concordo também que ele pega carona muito no que foi o 2, mas é um filme também que carece um pouco. O 2 tem muita personalidade, né? É claro, a gente se baseia numa história de um personagem que você escreve um argumento em uma linha. Ponto. Né? E dali você traça os paralelos pra cada filme. E nesse 3 é um filme que não me marca muito. Algumas cenas só da pólvora, que eu acho fantástica, né? Vendo a pólvora nele mesmo.
Ah, é, ele fazendo a curativa.
Fazendo curativo, que é impagável. Mas é um filme também que carece um pouco de personalidade. Eu dou, sei lá, dois queijinhos pra Rambo 3.
Tá bom. Filipão?
O Rambo 3, a grosso modo, é o 2, né? É a repetição do 2 em maior escala, vamos dizer assim, né? Porque até a premissa é um pouco preguiçosa, né? Pega o único personagem que tinha algum relacionamento com o Rambo, ele é preso e o Rambo tem que ir lá soltar ele. Só sai do Vietnã e vai para o Afeganistão, né? E tudo aqui é meio exagerado. Eu tenho algumas cenas que eu gosto, assim, aquela coisa dele de cavalo contra os helicópteros, né? Tem algumas cenas ali que eu acho me agradaram, assim. Mas como um todo, eu acho que é o filme mais fraco, realmente. O final, literalmente, do conflito, então, é um negócio assustador. O Rambo 3 acrescenta muito ao personagem, vamos dizer, a repetição ruim do 2. Eu dou... acho que vou botar 2 queijinhos pro Rambo 3.
Muito bem. Rambo 4 aconteceu 20 anos depois, foi em 2008, e é dirigido por Sylvester Stallone. Muda-se o local para Burma, que é Myanmar aqui, eu acho. Conta a história de Rambo agora, levando uma vida pacífica, fugindo da guerra, né? Agora o resgate é um grupo que vai ao auxílio dos refugiados de Myanmar, e ele é o barqueiro que leva eles pra lá e os avisa, não fiquem aí porque tá tendo uma guerra, vocês não deveriam ir. Só que ele acaba se identificando com aquelas pessoas, decide salvá-las do destino cruel que o ditador lá de Myanmar planeja para todos eles. O filme tem uma curiosidade, ele é o primeiro filme dirigido pelo Stallone, né? E o Stallone, na entrevista para divulgar o filme, ele falou que ele queria fazer um filme do Rambo dirigido pelo Rambo. Então, esse filme extrapola a violência em níveis insuperáveis em toda a franquia, mas eu vou falar que eu já vi esse filme várias vezes. Ele é cruel em níveis... pra mim é o filme disparado mais violento de toda a franquia, mas também é um dos filmes que eu curto. Eu dou 4 estrelinhas pra esse filme. Atualizaram o personagem, o Stallone sabe fazer isso muito bem, soube fazer isso como diretor. O filme tem um fiapo de história, mas funciona porque sempre tem alguma coisa acontecendo. É extremamente violento, morre muita gente, é muito brutal, mas é o mais perto de um Rambo numa guerra real que a gente consegue ver, acho que em todos os filmes. 4 queijinhos pra mim desse filme. Realmente gostei desse filme, apesar da crueldade toda dele. Maguinho?
Bom, eu gosto muito do Rambo 4. Você falou uma frase que eu vou até escrever aqui, né? A frase dele mesmo, né? Ele queria um filme que fosse dirigido pelo Rambo, né? E eu acho que a gente tem isso disparado também. É o filme mais violento de todos os 5. E eu gosto muito também. Concordo que, assim, a gente atualiza o personagem. A gente também bate na mesma tecla que o argumento da história é um fiapo, mas Rambo sempre foi isso, sempre foi assim. Mas eu gosto muito, é um filme extremamente violento, extremamente bem feito, extremamente bem feito. Os efeitos práticos são geniais.
Verdade.
É um filme bem que eu lembrado. Gosto muito também. Eu também concordo com você, Marcelo. Eu dou 4 queijinhos pra Rambo 4.
Filipão?
Então, cara, eu gosto mais do primeiro, mas eu acho que é o filme mais bem dirigido dos 5, inclusive. É o Rambo 4. Achei a direção do Stallone excelente. O início do filme tem umas cenas lindas deles no barco, mostrando um pouco daquela rotina do Rambo, né? Pegando peixe, pegando cobra para vender, para os turistas verem uma espécie de luta de cobras. Eu acho que esse Rambo 4 eu tinha visto no cinema, me lembrava pouco dele. E no grupo lá vocês tinham comentado, né, que era bem mais violento que o 5. E realmente, esse filme é extremamente violento. E assim, me agrada. Eu acho que filme desse estilo que é violento, vocês falaram, né? É a guerra, é isso. Não tem como ficar muito mascarando muito isso. E eu gostei muito. Como o Marinho falou, os efeitos são muito bons. É um filme que a todo momento acontece coisa, não fica chato, as motivações são bacanas, assim. O Rambo sempre tem aquela coisa de chega, vamos dizer, a missão pra ele não quer, e depois ele acaba sendo convencido. Nesse filme funciona perfeitamente a cena que a mulher meio que convence ele a levar o grupo pro local que eles estavam querendo. Então, Rambo 4 me agradou bastante, essa revisita ao Rambo 4 foi bem bacana. Eu só não vou dar 4 queijinhos também, porque eu prefiro o primeiro. Vou dar 3,5, então. Só pra manter o primeiro como o meu preferido.
Eu tenho imagens muito icônicas desse filme, do 4. E tem uma curiosidade desse filme. A .50 que ele usa no final do filme, todo mundo sabe, tá em cima de um caminhãozinho. Era pra ele usar, pra ele segurar no braço. Quando ele escreveu a cena era pra ele metralhar todo mundo segurando no muque. Só que chegando lá na hora pra gravar, não era tão fácil assim, né, meu querido? Então, tiveram que botar em cima do caminhãozinho mesmo. Mas a cena funciona de qualquer maneira. Obrigado, gente. A gente quis fazer um apanhado sobre a série. A franquia merece, né,
mano? Passamos a limpo, né? Passamos a franquia limpo aqui.
Brevemente, a franquia merece. São filmes sensacionais, vale a pena dar uma olhadinha. E se você for ver, vejam em sequência até os menos queridos. Vale a pena dar uma olhadinha. Sobre Rambo até o fim, nós vamos falar agora, ainda sem spoilers, quero lembrar vocês. Quero saber a opinião de vocês. Não precisam falar os queijinhos agora, queijinho a gente deixa pro final. Maguinho, qual foi sua opinião sobre Rambo até o fim que você viu agora?
Bom, vamos lá, eu não vou me alongar muito. A gente falou sobre a franquia, os 4 filmes inteiros, a gente falou um pouco do que é o personagem, do que representa, de que época que ele vive, que época que ele viveu. Eu nunca esperei de Rambo, nenhum dos 4, diferente do que ele me mostrou, do que ele se vendeu pra mim. Um herói de uma época, eu volto a falar de um mundo que não existe mais, né? De valores que estão se invertendo. E eu acho que é por isso que o filme está sendo tão dividido. O filme não é ruim, o filme me agradou bastante em algumas coisas, outras não, né? Mas eu vou me atentar aqui, eu acho que o nosso podcast é sobre cinema, eu não vou me atentar em nenhuma politicagem falando do filme, nada que estão falando desse filme, a não ser do filme em si. Eu acho que o nosso cast, uhum, né, é pra falar do filme.
Nós estamos aqui pra falar do que óbvio, tá ali,
claro,
né?
Claro, claro. E eu vou ser sincero, né, assim, a vocês e a quem nos escuta. Quando eu entrei no cinema, me bateu uma nostalgia tão maravilhosa que eu chorei. Sério, eu sei, assim, a tela preta. Eu sentei, né, com meu pé aqui, com as minhas
mãos. Tela preta.
Sabe, eu sentei e falei, cara, eu tô vendo Rambo, cara, em 2019. Eu vi em 88, eu vi no cinema o Rambo 3. Então, assim, cara, passou um filme tão grande que passou a minha lembrança da minha infância, adolescência com esse personagem, aí me lembrou um monte de coisa legal. Então, assim, sentar de novo no cinema, pagar pra ver Rambo, me emocionou muito. Sabe, quando ele apareceu em tela com 73 anos, velhinho já, com as marcas do tempo, eu falei, cara, que cara fantástico, que ator fantástico, sabe? Que homem fantástico, né? Então, assim, eu gostei muito do filme, mais pela carga que ele me representou, sabe? O filme, Rambo, é aquilo, cara, é um fiapo de história, os 5 filmes, né? A gente entende o personagem sempre tem alguma coisa que mexem com ele, mexem com alguém que ele gosta. Nesse, eu acho que ele vai um pouco mais, sai um pouco do lugar comum, que é pela primeira vez, não é, é dentro do país dele, né? Não é, ele não tem que viajar pra guerra, pra outras, né, floresta e tal, e mexem com alguém da família dele, né? Então, sai um pouco desse lugar comum que eram os três filmes anteriores, mas você traz, eu acho que é interessante você entender, como eu te falei, não com filme, não como um filme isolado, mas como um fechamento de um ciclo de um personagem que carrega, né, o terror da guerra, um que sempre tenta se reciclar. Todas as pessoas que ele amou deixaram, e tem uma frase que ele fala, cara, por que não eu? Por que não eu, né? A gente vai falar o que acontece depois, mas essa frase ficou muito latente em mim. Por que não eu, depois de tanta coisa ruim que já passou por ele, né? Pela carga dramática, pelo que o filme me representa, eu me diverti pra cacete, sabe? É um filme rapidinho, cara, uma hora e meia, entendeu? Uma hora e meia, viria mais do filme. Tem coisas ruins? Tem, tem. Como tem todos os filmes do Rambo. Sim, paguei, me diverti, chorei. Pronto.
Filipão.
Rapaz, tô numa missão complicada aqui agora, né? Falar mal do filme depois...
O Felipe vai falar assim, ó, tudo que o Maguinho falou, o contrário. Foi o que eu achei.
Não, é complicado depois desse relato bacana do Maguinho, assim. Eu me identifico, eu me identifico com essa emoção que ele sentiu. Não com o Rambo, porque não tinha assistido, não tem essa ligação, como eu já falei, mas já senti com outras coisas, e a gente que gosta de cinema, a gente se identifica, né? Maguinho, parabéns. Sério mesmo, muito bonito o seu relato.
Pô, obrigado,
mas infelizmente eu vou estragar um pouquinho o andamento da coisa. Rambo até o fim, né? Eu, particularmente, eu confesso que o filme não me agradou muito. O início do filme em si eu achei muito interessante. Inclusive, depois, na parte com spoiler até, a gente pode... Vou falar mais um pouco disso. Talvez me agradasse mais, assim. E o filme até indica um pouco isso, mas depois muda completamente. Não é tão datado quanto os outros, né? É uma história... Mais atual, como o Maguinho falou, acho que essa questão que tem muita gente falando aí de questão de política e tal, que não vem ao caso, não cabe aqui, né? Eu acho que os três primeiros filmes do Rambo, principalmente, tem um pouquinho, tem um pezinho um pouquinho nessas questões políticas, principalmente o primeiro, mas acho que aqui não cabe, não é nem, o filme nem tem essa pretensão, então acho que essa discussão acaba sendo meio vazia em relação a esse último filme. Mas eu acho que talvez o que me desagradou... O filme, assim, tem pouca ação, né? Comparado aos outros. Estão falando... Muita gente reclamando da violência também, né? Mas o Rambo 4, definitivamente, é mais violento que esse último filme. Eu só acho que, tirando... O Stallone tá incrível, tá muito carismático. O filme sempre cresce quando ele tá em cena. Mesmo que não seja em cenas de ação, né? Em cenas dele... Cenas mais comuns, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse filme tem um problema, assim, que eu tenho pensado bastante nele, até por conta do cast, que talvez se você tirar o personagem como o Rambo, ou tirar o Stallone também, que o Stallone é muito vivo como o Rambo, né? Sei lá, se você põe o Liam Neeson ali, troca o nome do personagem, põe que é um cara do Vietnã, que envelheceu e tá com os traumas de guerra, seria o mesmo filme. Eu acho que não tem... Os filmes do Rambo sempre são assim, são o que são porque é o Rambo. Esse filme não necessariamente. E eu acho que a parte do núcleo do México ali, eu achei o elenco fraco. A história fica... Tem um momento do filme que ele some, fica muito tempo fora, e o filme ali fica arrastado, fica chato. Esse filme, de fato, ele é curto, mas não foi um filme que passou rápido pra mim. Talvez por eu não ter gostado tanto, assim. Tenho uma dúvida se esse ou Rambo 3, na minha opinião, são os que eu menos gostei. E vou guardar mais para a parte do spoiler para não entregar muito agora.
É, rapaz. Eu não sabia que falar do Rambo era pisar num terreno tão minado ultimamente, assim.
Rapaz, eu tô um pouco assustado com isso.
Você que sabe, né, Filipão? A semana de estreia desse filme foi linda, aliás. Não foi só no Ratos, não, que teve debate, teve discussão.
Não, tudo que é canto.
Por isso que eu vou começar abrindo ao nosso querido ouvinte, nosso querido leitor do site, que já viu o filme, ou que não tenha visto o filme ainda, que a gente ainda tá no sem spoilers. Mas assim, entenda que aqui, o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente tá trazendo aqui é tentar fazer um debate sobre o filme. É um debate, né? É oferecer um ponto de vista diferente. É analisar questões que às vezes até o próprio filme levanta, os pontos positivos, os pontos negativos, né? E não é só ficar aqui no oba, oba, é o Rambo, porra, vai detonar todo mundo, é o Let the Bodies Hit the Floor. Let the Bodies Hit the Floor. Não é só isso. né? Por favor, seja paciente, entenda onde nós queremos chegar, até com as críticas. E se você quiser participar, por favor, você manda mensagem pra gente, participa, fala, vai lá no nosso site, nas nossas redes sociais, enfim, participa, qualquer debate é bem-vindo, né, Filipão?
Não, claro, eu acho, às vezes a gente fala sobre filme, escreve sobre filme, às vezes as pessoas têm um pouco uma ideia deturpada, né, disso que a gente faz. Assim como todo mundo, o que mais a gente quer é ir pro cinema e sair de lá emocionado, feliz.
Opa! Pô, se a gente pagou, a gente não quer sair decepcionado, pô. A gente pagou, a gente quer ter uma experiência boa.
Pois é, exatamente. A gente não vai ver filme nessa onda de já vou ver pra criticar, vou ver. Pelo contrário. Toda vez que eu vou ao cinema, por pior assim, que seja expectativa, né? Eu tento entender, ver o filme como ele é, por exemplo. Obviamente, o Rambo tem todo um peso dos outros filmes, mas a gente tá avaliando, vamos dizer, esse filme separadamente. Tem um peso dos outros filmes, óbvio, que conta bastante, até a favor do personagem, mas a gente analisa a obra como uma coisa separada, né? Que é vamos dizer, o quinto capítulo do Rambo. Nosso papel aqui é debater, exatamente, criar esse debate, e ninguém tá aqui pra falar mal por falar mal, assim. Quando fala bem ou quando fala mal, tem embasamento, né? A gente não só fala que, não gostei e acabou. Eu não gostei, ou eu gostei por isso, por aquilo. Então, esse debate é rico. E exatamente assim, por exemplo, eu não gostei, o Maguinho gostou. Isso é a coisa mais legal que tem. Muita gente vai ver o filme e vai adorar.
Vamos debater, pô. O que você não gostou? Por que gostou? Exatamente esses elementos. É para isso que a gente tá aqui. Para isso que é o podcast.
Isso é ótimo.
Ainda bem que podemos debater, né? Ainda bem que conseguimos.
Não, sim, mas o que eu quero dizer, assim, é ótimo que pessoas tenham, não só podendo debater, mas que tenham sensações diferentes com o filme. Imagina se todo mundo odiasse um filme, ou todo mundo só adorasse um filme, ia ser um saco.
Eu queria dizer o seguinte, eu li várias críticas desse filme, várias, a maioria eu discordo. Eu discordo dos motivos que as pessoas têm. O Maguinho chegou a falar um pouco sobre isso. A gente vai falar muito sobre isso, inclusive, nos nossos spoilers. Mas os motivos que as pessoas têm de não gostar desse filme. Eu discordo de 99% dos motivos. Literalmente, eu não sei qual dos dois falaram, mas parece realmente que as pessoas não viram os outros filmes. Viram esse filme, e esse filme virou o problema do universo. Mas assim, eu não falei muito da minha expectativa, vou falar agora. Eu sou muito fã do Rambo. O Maguinho me conhece há muito tempo, sabe disso. Quando eu era criança, eu tinha quase todos os bonecos do Rambo. Eu tinha quem foi criança nos anos 80 vai lembrar. O Rambo sem camisa, o Rambo com camisa, tinha isso também, né? Tinha o Rambo de preto, tinha os amigos dele, né? Que não tem tantos nos filmes, você não vê tantos eles. Mas no desenho animado que passava, tinha um desenho animado do Rambo, que era menos violento, mas tinha. Era meio um G.I. Joezinho, assim, o desenho, mas enfim, eu tinha a galera quase toda, e eu adorava, quando passava o filme, fosse a hora que fosse, eu tava vendo. Eu revi agora, como eu falei, alguns filmes do Rambo, antes de estrear esse filme, de tão animado que eu tava. Eu vi na estreia, eu vi com uma galera que, assim, tipo, no meu cinema tinha poucos lugares vazios, e tava a galera vibrando, cara, Rambo, tal. Eu tava nessa vibe também, tava quicando de alegria de ver o Rambo na estreia, cara. Eu não chorei, como o Maguinho, mas eu tava felizão. Eu só queria colocar na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas que criticam e tal, falam, não entendo falar mal desse filme. Não é porque você espera pouco de um filme do Rambo que a gente não pode esperar um bom filme do Rambo. Eu esperava um bom filme do Rambo, um filme legal. E eu tenho dois problemas com esse filme, dois problemas sérios com esse filme. Personagem e história. Aí você que tá aí do outro lado vai falar assim, porra, lá vem ele. Isso não existe no filme do Rambo. Os quatro filmes, a gente acabou de falar, demos notas. Quatro histórias, quatro filmes anteriores que são diferentes entre si. Tem sim uma história entre eles. Acontecem coisas entre esses filmes. Existe um mínimo de carisma no personagem, tanto que a gente gosta dele até hoje, 37 anos. Existe sim um fiapo de história que fosse nos filmes, senão a gente não ia ver esse filme repetidamente, entendeu? É óbvio que a gente entende que o filme é pra diversão, que ele não deve ser analisado como um filme cabeça. Eu cheguei a falar isso também no nosso grupo do WhatsApp. É óbvio que ele vai ser violento, é óbvio que ele vai ser caricato, é óbvio que ele vai ser ufanista. Tudo isso que as pessoas estão criticando, não é a minha crítica. Não é a minha crítica. Mesmo assim, esse filme tem essas duas coisas que eu não gostei. Personagem e história. Óbvio que eu vou ter que falar mais nos spoilers, mas assim, eu vou falar pra quem não viu o filme, por que que não funcionam pra mim. Personagem desse filme, pra mim, eu entendo que ele mudou ao longo de todos os filmes. Ele ficou mais carrancudo, mais fechado, inclusive do Rambo 4, que eu gosto bastante. Ele fala muito pouco. E é engraçado esse fato, porque aí que mostra como o Stallone é um bom ator, porque o Rock do Stallone, o Rock Balboa, ele é um cara falante, é um cara amigão da vizinhança. Ele tá sempre, yo, fulano, poli, não sei quem. Ele tá sempre contando histórias e tal, ele tá sempre... É o oposto do John Rambo. O John Rambo é introspectivo, é calado, você mal entende o que ele fala e ele guarda muita coisa pra ele. Não foi bem o Rambo que eu vi nesse filme. Eu entendo que o personagem passou por muita coisa ao longo da franquia. Eu entendo que ele tinha que mudar, obviamente. Ele, como eu falei, ele mudou em todos os filmes. Mas esse cara nesse filme me lembra muito pouco o Rambo que eu conheci nos 4 filmes anteriores, que eu revi, entendeu? E não me cativou. A história dele nesse filme não me cativou. Ele, no filme, dentro dessa história, não me cativou. Sobre a trama, o Felipe fez uma crítica no site, tá lá. Pra quem ainda não viu o filme, pode ler, porque não tem spoilers. Ele aborda um pouco do que eu penso desse filme. E o Felipe até pagou o preço, né, por expor a opinião dele, né, Felipão, nas redes sociais. Mas antes que eu também pague o preço e as pessoas comecem com as mensagens, porra, é Rambo, Rambo é isso mesmo, paguei pra ver isso mesmo. Eu concordo, eu também paguei pra ver aquilo ali. Eu também queria ver o Rambo dilacerando 200 malucos das maneiras mais criativas do mundo, mas também não vamos ser acéfalos, né? Se espera um mínimo... Cara, o quarto filme tem um mínimo, tem o arremedo, tem a menor história, mais curta e mais simples. Mas as coisas acontecem. O segundo, idem. As coisas acontecem. A história flui. Esse filme não flui. Eu, em determinado momento, até me esqueci que eu tava vendo o filme do Rambo. As cenas de ação desse filme são ok, não são nada demais, não tem nada de diferente do que a gente já viu. Inclusive nos filmes do Rambo, antigos. Muito mais criativos. Ele é bem arrastado. A edição desse filme eu quero falar bastante, porque é muito equivocada. Muito equivocada. Mas como eu falei, eu só vou poder falar na parte de spoilers. Porque, enfim, só o resumo que eu queria dizer é isso. Eu esperava um filme do Rambo. Eu esperava um filme mais com a cara do Rambo. Infelizmente, não saí satisfeito. E eu vou falar mais, hein? No meu cinema, muita gente saiu decepcionada. Eu fiquei um pouco lá na sala, ouvindo os comentários e tal, pensando, será que eu tô errado? E muita gente, muito fã, também não saiu tão satisfeito, não. Na parte sem spoilers aqui, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que vale a pena ou vamos pular direto pros spoilers?
Cara, eu acho que a gente pode pular. Parte spoiler, eu acho que é interessante a gente entrar mesmo a fundo na história. Elaborar mais, né, mãe? A gente entender e jogar pro mundo as nossas opiniões.
Então, partiu. Spoilers! Spoilers para Rambo até o fim. Sente-se na sua cadeira agora, hein? Começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Muito bem, eu vou... Maguinho, se você me permite, vou começar com o Felipe perguntando pra ele o seguinte. O que que tá nesse filme aqui agora na parte de spoiler que mais te incomodou mesmo que você acho que vale a pena a gente explorar melhor aqui no nosso cast.
Então, o que me incomodou, né? Você, na minha crítica que eu escrevi, essa coisa do Rambo mais falante me incomodou um pouco, mas de certa forma eu acho que eu entendi. Assim, eu aceitei, vamos dizer assim, né? Porque o filme se passa alguns... Acho que 11 anos depois que ele volta pra casa. Né? Acho que é meio que o tempo real. E ele meio que volta a socializar, né? Ele volta a ter uma espécie de família. De uma certa forma... Eu até aceitei isso. O problema do filme, além da história, né, que não me agrada, como você falou, tem um pedaço do filme que ele some, o filme fica muito ruim. Você quase esquece que é um filme do Rambo, porque entra numa história que vai depois ocasionar tudo, mas a história é ruim, as atuações são fracas. O filme, na minha opinião, é o pior em termos de direção do Rambo.
Mas, ô Felipe, aí eu vou discordar com você do seguinte. Eu acho que todas as atuações num filme de Rambo são ruins. Eu não esperava boas atuações também. Isso também, eu volto a dizer, não foi isso o problema do filme pra mim. Não, quer dizer, porque eu já não fui esperando isso, entendeu?
Tem razão, seu comentário é válido, né? Tem coisa que a gente escuta aqui que a gente concorda. Por exemplo... Eu particularmente acho que o filme teve pouca ação, mas o Maguinho levantou um detalhe importante, um ponto importante que eu não tinha pensado nisso. O Stallone tá com 70 e tantos anos, não tem mais condição de... Assim, é filme, né? Eles poderiam filmar e ele poderia fazer tudo que ele fez nos filmes anteriores. O próprio Rambo, né, pela idade dele, não permite tanto, até porque esse filme é... Eu acho que talvez seja o menor orçamento do filme do Rambo, porque o filme apresenta isso, né? Não tem aquela coisa da guerra, de armamento, de tanque, de metralhadoras absurdas. Ele é mais pé no chão, né? E eu não sei até onde o filme foi pensado dessa forma ou ele foi se encaixou num orçamento pequeno, né? Essa questão da violência, não tenho visto muita gente criticando. Não me desagrada, acho que esse tipo de filme tem que ter. Mas acho que o andamento do filme como todo, as cenas de ação são ok, não chega a ser ruim, mas também não empolgo. Eu fiquei o final, principalmente, o terceiro ato, eu achei bem confuso. Tudo bem que eles estão numa questão de caverna, subterrâneo, que é tudo muito parecido, né? Mas é notório que começa a ficar um negócio desenfreado, você mesmo começa a ficar meio perdido. Cansa você ver os outros filmes do Ram, por mais que ele matasse 50 mil pessoas, não cansava. Esse filme chega a um ponto que você já tá assim, tipo, beleza, vai acabar quando? O próprio filme não ajuda nesse sentido, né? O grande ponto do filme, pra mim, é o Stallone. Ele é carismático, ele funciona. O filme, quando ele tá presente, cresce. Ele como o Rambo e como o Rock também, não tem o que falar. É muito forte a presença dele. Eu só acho que esse filme não... Como desfecho, também me decepcionou. Eu acho que um desfecho pro Rambo precisaria de um filme mais... Não só como filme, mas o próprio desfecho mesmo. Uma coisa mais... O personagem merecia mais, na minha opinião.
Certo. Maguinho?
Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tá... Vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, e eu também tava... Quando eu entrei, eu tava, né, com a expectativa lá em cima, e isso é bom e é ruim também, né? Quando você tá com a expectativa muito alta pra uma coisa, é bom e ruim. Verdade. E no final, eu também fiquei, tipo, uns 2 minutos, esperei aquela homenagem inteira, esperei tudo acontecer, e saí depois. E eu falei, cara, é engraçado como, assim, como o nome Rambo, ele é muito maior que o filme, assim, na minha opinião, né? O nome Rambo e o Stallone, ele é muito maior do que o Rambo 5, porque a gente pode concordar em várias coisas, né? Como, por exemplo, o fiapo da história. Os personagens, os vilões também, são sempre muito... Sempre foram estereotipados. Sempre foram, né?
É, verdade.
Sempre foram. O vilão é aquele ali, você vai odiá-lo muito, muito, né? E você vai adorar que o Rambo dilacere, porra, membros, enfim, que o sangue voe na tela. O filme deixa muito claro isso, né? As atuações são fiapo também, né? Você não... E isso vem desde o segundo Rambo em diante, que você deixa claro, né? Mocinho é mocinho, vilão é vilão. E eu acho que nesse filme, assim, eu concordo muito com o que vocês falaram, né? Porque eu te falei, a carga de emoção, pra mim, ela falou muito mais alto, mas a gente não tá brincando, né? A gente não brinca com o nosso público. Eu não brinco com quem escuta a gente.
Sim, sim.
E é claro que o filme, assim, de todos os 5, é o que menos se parece com o Rambo. Uhum. E você atualizar a história, você trazer o Rambo pros dias de hoje, né? Um senhorzinho, 73 anos, e com uma história pouco atual e tal, tira um pouco... Né, do que foi o Rambo pra gente nos anos atrás, né? Sim. Concordo também com o nosso cara Felipe, porque assim, pra um desfecho, eu falei, cara, isso eu tava esperando um final épico pra ele, né? Um final épico.
Né? Claro,
e
claro.
O que me emocionou muito foi a cena pós-crédito, e não o filme, né? O filme eu curti naquela 1h30, né? Curti. Não é o filme mais violento dele, muito, muito pelo contrário, a gente viu vários filmes aí do próprio Liam Neeson e tal, que a gente tem violências bem parecidas, né? Tem mortes muito parecidas. Concordo que a edição do filme, principalmente no terceiro ato, é muito confusa. E as decisões e os artifícios que ele usa nas armadilhas são muito parecidas. As cenas se parecem muito. Fala, cara, já vi essa cena. Já vi essa cena. Já vi essa cena.
Verdade.
Já vi essa cena. É, então, assim, o que me incomodou muito foi você trazer um Rambo para os dias de hoje. O filme é muito anos 80, né? Como fiapo de história, como fiapo de personagens, como soluções rápidas. É muito anos 80 em um mundo que a gente não tá mais lá, sabe? Então, assim, como o Rambo salva um pouco do filme, mas eu concordo que dos 5 filmes, eu rivalizo ele com o Rambo 3 ali, dos menos que eu gostei, né? Que eu saí satisfeito pela carga de emoção de ter sentado ali com 39 anos e ter visto mais um Rambo, mas não...
Mais pela experiência do que o filme.
Mais pela experiência, sim, né? Cinematográfica do que mais pelo material visto, entendeu?
Olha só, deixando claro mais uma vez, né? Você que tá revoltado, batendo a cabeça na parede aí, escutando a gente. Nós somos fãs do Rambo. O Felipe, ele não era... Mas virou.
Ele não era mais
agora.
Eu sou.
Agora é, né? Agora ficou.
Eu sou.
Então, assim, o que a gente tá falando, o que a gente tá querendo explorar aqui é isso, é o fato de que o filme poderia ser melhor, até, eu gostei disso que o Felipe falou, até como uma homenagem, ou até como uma conclusão. Falta, só pegar o que o Felipe falou do orçamento, por incrível que pareça, Felipe, esse é o filme mais caro do Rambo. Dos 5 filmes, esse foi o que custou mais. Na verdade, o orçamento dele foi igual ao orçamento do 4, 50 milhões de dólares, como eu falei, só que esse filme usou mais divulgação que aquele filme, então, no total geral, ele saiu mais caro.
É, em tela então, você vê mais, né? Esse dinheiro, vamos dizer assim, no 4.
No 4 você vê mais, eu também concordo. Eu acho que aqui...
Não sei.
Mas assim, eu cheguei a falar do personagem da trama, foram as duas coisas que me incomodaram. Vou começar falando do personagem, aqui eu queria explorar um pouquinho mais. O Stallone, eu tava vendo umas entrevistas dele antes de ver o filme, e depois de ver o filme. Ele falou uma coisa interessante na entrevista que ele deu pro Collider. Quem quiser ver no YouTube, se dá uma olhada lá. Ele falou o seguinte, eu até anotei aqui. Ele falou, o Rambo nunca vai te matar cara a cara. Minha ideia pra ele é de um guerreiro silencioso. Quase como um indígena. Ele vai te matar quando você menos espera. Eu concordo com isso. Esse é o Rambo que eu conheço. Aí eu fico pensando numa das cenas que eu achei mais ridículas desse filme. Que é exatamente o oposto disso. O Rambo me chega no México, me descobre rapidamente, né? Aliás, tortura o cara na saída lá da boate, lá da... eu vou levar vocês até lá. Ele vai. Chega com o cara, todo mundo vê ele chegando, bonitão. Ele me desce do carro, bota a peixeira no canto, bota a pistola atrás e vai andando lá pra cima. Todo mundo seguindo ele. Primeiro ele fica parado ali olhando. Não, é pra lá que eu tenho que ir, né? Todo mundo viu que ele tá parado lá. O sniperzinho vê que ele tá lá. Não é o Rambo que o Stallone acabou de falar. Que nunca vai te matar cara a cara. Que ele é um guerreiro silencioso. Esse não é o Rambo dos outros filmes. Mas nem de perto. É isso que eu falo. O Rambo que eu conheço armaria um jeito, armadilhas por tudo que é lado. Com 70 anos ou 20, do mesmo jeito que ele faz no primeiro filme. Do mesmo jeito que ele faz no segundo filme. Esse é o cara que desarma exércitos. Em uma noite, ele arruma armadilhas pra tudo que é lado na floresta.
É o exército de um homem só.
É o exército de um homem só, exato. Não é o cara que bota a peixeira no canto e eu vou lá em cima. Vou ver com quem que eu estou lidando. Não, esse não é o Rambo. Desculpa, esse é o Leonice. Tanto que a conclusão dessa cena, quer dizer, o payoff dessa cena é ele apanhar, é ele ser desfigurado, sabe? E tipo, eu parei, olhei e falei assim, cadê o Rambo? Não é o Rambo. O Rambo que eu vi é o Rambo que vai lá na casa e mata o cara. É óbvio, gente, que plano imbecil é esse de me subir uma favela, todo mundo olhar pra tua cara. Tu vai fazer o quê? Aí depois você vem, ele vai lá, mata o cara, tal, de maneira stealth. O que a gente queria ver, como ele vai pegar os caras, como ele vai matar o maior vilão do filme. São dois irmãos o vilão, né? O grande vilão do filme, o mais babaca de todos, que você quer ver morrer, você não vê morrer. Cadê isso? Onde tava essas coisas? Eu acho que o Stallone até tem consciência de quem é. Eu queria muito que ele dirigisse esse filme. Porque eu acho que grandes problemas, a maior parte dos problemas que eu tenho nesse filme é a direção. A maneira que esse filme é conduzido não funciona. Eu não sei quem é esse Adam Grunberg. Não tenho a menor ideia quem é esse maluco. Mas, enfim, eu não sei nem o que esperava do filme desse cara, mas... Não gostei, eu vou falar um pouco mais sobre a trama, mas os problemas que eu tenho com o personagem já começam por aí. Eu falei que eu não acho que ele devia falar tanto. Eu, sinceramente, acho que as atitudes dele nesse filme não condizem nem de perto com o Rambo que eu conheço. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Eu concordo, Marcelo. Até o desfecho dessa cena, assim, o pós que a repórter vai lá ajudar ele, soa estranho, assim. Os caras enchem ele de porrada, falam que vão matar ele, sei lá, vão tomar uma cerveja ali e depois vão voltar. Não faz muito sentido ele subir dessa forma, exatamente o que você falou. Eu só voltando um ponto que eu falei ali atrás, eu falei das atuações e tal, que o Maguinho falou, e de fato, as atuações nos filmes do Rambo nunca foram destaque. Alguns personagens secundários dos filmes do Rambo, por mais que não fossem grandes atuações ou até grandes personagens, mas acho que você sentia a morte deles. Então, por exemplo, no Rambo 2, quando a asiática que ajuda ele morre, eu fiquei, porra, sabe? Aquilo me afetou de alguma forma. No Rambo 4, você teme que a mulher que convenceu ele a levar o grupo lá, que ela morra, naquela cena que os caras chegam atirando e ela cai na lama.
É.
Você fica temendo que aquela personagem morra. nesse filme, eu não senti isso com os personagens próximos ao Rambo, sabe? Você fica mal por ele, que é um cara que, pô, já passou tanta coisa. Mas pelo personagem em si, não me afetou, sabe? Aí também já é um problema de roteiro, né? O roteiro do filme não... e direção, né? Não consegui trazer essa perda, mas aí eu não sei se vocês concordam, né? Eu senti isso, pelo menos, não me afetou, não me atingiu tanto. E eu concordo, né, em relação à direção, acho que é a pior direção dos filmes do Rambo. O Stallone, pô, poderia ter assumido de novo essa cadeira aí, que o Rambo 4, ele, como eu falei, acabei de ver, manda muito bem na direção desse filme do Rambo 4, ele entende o personagem do Rambo 4. E uma coisa que eu senti no início desse filme, que me pegou, eu falei, cara, isso é muito legal, poderia ter sido muito legal, né? O Rambo 4, o Rambo é quase um fantasma naquela situação ali. Ele é um desconhecido, ele é um barqueiro. Ninguém sabe quem é o Rambo.
Exato.
Quando esse filme começa, na primeira cena ele salva um casal. O casal não, né? No final acaba salvando só uma mulher. E pergunta, quem é esse cara? Aí o cara fala, ah, o John. É um cara aí que... é um maluco que vive aqui, né? Que ninguém sabe direito quem é, mas ajuda as pessoas. Eu falei, cara, o Rambo podia... aí já é uma ideia, né? Já pensando. O Rambo podia funcionar como se fosse um pouco o Mad Max no 2, por exemplo. Uma coisa meio ninguém sabe quem é, quase uma lenda ali que de vez em quando aparece, ajuda as pessoas. Eu fiquei, pô, talvez essa abordagem que o 4 tem fosse interessante pro personagem.
Aham.
Não sei se essa coisa de botar com a família...
que é um pouco de todos os filmes, na verdade, você vê. Sempre que ele começa o filme, seja onde ele estiver, ninguém sabe quem ele é, né? Ele é tão calado, ele é tão fechado que absolutamente ninguém conversa com ele. Mas também não é a maneira que o filme segue, né?
Não é, pois
esse
é.
Esse filme.
Mas no início, quando começou assim, eu pensei, pô, seguindo esse caminho vai ser bom. Quando falou, ah, esse
vai
é o
ser
John.
Igual, pelo menos os outros filmes. É, esse é o cara que a gente conhece. Pelo menos.
Entendeu?
Maguinho, eu queria te perguntar, a gente chegou a falar de direção, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. É engraçado que essa franquia, olhando agora, né? Não é conhecida pelos diretores. Ted Kotcheff, do primeiro, George P. Cosmatos.
É verdade.
Ficou famosa por dirigir filmes de porradaria do Dolph Lundgren. Enfim, esses filmes bizarros, né? Peter MacDonald, não são diretores que a gente, pô, esse cara. Enfim, não é o tipo de franquia que os diretores são famosos. Mas te agradou essa direção? E eu vou emendar em outra pergunta também. Você falou que teve algumas coisas que não te agradaram. O que, que foram essas coisas?
Bom, então, vamos lá. Vocês falaram uma coisa muito, muito correta, assim, que, cara, podia ter sido dirigido por ele. Se é realmente um filme, uma homenagem, ele viu o resultado na tela do 4, né, que é uma direção muito precisa, muito boa, em termos técnicos, que eu acho que ele poderia ter, né, assumido essa alcunha. E uma das minhas grandes coisas que eu não gostei do filme é realmente é a direção. Né, a direção preguiçosa, a direção que realmente não condiz com... E o que eu acho também, o que eu não gostei, né, que é o seguinte, você tira o Rambo do lugar comum dele, assim, né, dos quatro filmes. Tudo bem, o Rambo, ele tá fora de combate já há muito tempo, virou um paizão, e ele tá cada vez tentando se distanciar daquele personagem que é introspectivo, que tem um horror dentro dele, e tentou, vamos lá, tentar ser um pai de família, assim, né, cuidando ali da sobrinha e tal. E na verdade, é uma história que, assim, indiretamente, você não combina com o personagem Rambo, que vai de encontro tudo que você fala do que é o Rambo. Um cara é um especialista em guerrilha, cara. É um cara que é um exército de um homem só. É um cara que consegue eliminar exércitos inteiros, né? Com a sua estratégia, com seus armamentos. E ele nunca, concordo com você, Marcelinho, ele falou com muita propriedade, ele nunca subiria uma favela sozinho com uma peixeira e uma pistola. Entendeu? Então, assim, eu acho que ali o diretor tentou meio que desconstruir o personagem, né, num ambiente que não é favorável a ele, tentar ser uma pessoa mais comum, né, ser um lugar comum, e ele, enfim, não conseguiu. Tanto é que o terceiro ato, ele volta para as origens dele, né, naquele túnel, e tentar ser um bicho de novo, né, um bicho que é uma máquina de matar. Mas que não combinou muito com o filme, né? Eu acho que essa parte inicial, o primeiro ato, o drama, funcionaria se o personagem funcionasse. Assim, não o Stallone, mas eu acho que o Rambo, nesse contexto histórico, nesse contexto desse filme, ele tá meio que ali voando. Por isso que não combina, por isso que, assim, não funciona, né? A parte do médico não funciona porque você não tem um Rambo ali. Você tem um Liam Neeson, você tem um Busca Implacável, você tem um Chama de Vingança, o Denzel Washington, você tem esse personagem, você não tem um Rambo, né? Uhum, cara, uhum. Eu gostaria de ver a música do Rambo. Você tem ali insights da música. Você não tem um
verdade. Bem lembrado.
Você não tem, me fez falta isso, entendeu? Não falo nem a faixa, né? Porque a faixa é um detalhe, ok. Mas
não, mas isso, olha só, isso só corrobora o que a gente tá falando.
Sim!
Faltam elementos que lembram a gente do Rambo. Faltam elementos.
Com vocês. Eu tô só tentando que faça.
Claro.
Só uma visão do que o diretor talvez tenha proposto pro filme, que não funcionou, né? Você trazer o Rambo pros dias atuais e ele sair do cerne dele, né? O Rambo não atua assim, não pensaria assim nos filmes anteriores, né? Eu não curti a direção e a montagem realmente do terceiro ato, ela é simbola muito. E o núcleo do México, apesar de ser parecido muito com os filmes anteriores, né? Vilão, vilão, vilão. A condução do personagem tá totalmente contra do que eu acho que o Rambo faria, entendeu?
Olha só, a maneira que os mexicanos falam nesse filme, eu tava achando hilário, porque eles falam, parece os coreanos falando, eles falam meio... Eles falam tudo meio assim, sabe? Meio triste. A musicalidade dos mexicanos nesse filme é muito estranha. E assim, quem conhece algum mexicano, que já viu algum filme mexicano, quem já foi ao México, sabe que não é assim que eles falam. E eu achei muito estranho isso, mas enfim, isso é direção ruim. Só antes de entrar um pouco mais na trama, que eu também quero falar, só queria lembrar vocês como é que esse filme nasceu, né? Há um ano atrás, se falava da série de TV do Rambo, lembram disso?
Sim, claro, claro.
Eu não lembro.
Rolou um boato durante algumas semanas de que o Stallone estava negociando uma série de televisão e que a série, na verdade, abordaria a história dele, o relacionamento entre ele e o filho dele, que agora querendo ir pro exército, ou voltaria do exército, agora não me lembro direitinho, ele estaria voltando do exército e tal, e aí o filho dele seria envolvido numa trama com o cartel, que eu imagino que era, na verdade, esse roteiro, que, na verdade, assim, venderam a história como o Stallone passando o bastão. Depois, houve um outro boato, a série seguiria o filho do Rambo na história. Depois veio um boato dizendo que não, a série era pra enganar o espectador achando que seria uma passagem de bastão, mas na verdade o filho morreria, seria a surpresa da série, é que o filho morre e o Rambo é que planeja toda essa vingança e tal. Passaram-se duas semanas, o Stallone falou que era puro achismo, que não tinha série, que na verdade estavam conversando sobre ideias e que a ideia dele sempre foi encerrar com um filme. Aí passou, acho que, se não me lembro, 3 meses, ele anunciou o filme e aí virou o que a gente viu agora. Então assim, a ideia do cartel, na verdade, pro quinto filme, eu escuto desde o quarto filme, ele fala que ele tinha um roteiro e tal, e que envolveria o cartel, que ele tinha ideias boas e tal. Então eu imagino que o cartel sempre estivesse ali. As pessoas que criticam, né, é um filme do Rambo na era Trump. O filme do Rambo é isso. Infelizmente, a gente não tem muito que fugir.
Não é o cartel.
O problema é a maneira... o problema é como eles retratam os mexicanos aqui. Agora, o problema, na verdade, Maguinho, é que, assim, como o Felipe falou, o conceito de vingança, ele tá em todos os filmes, né? Tem sempre alguém no filme que ele perde alguém morre e ele fica com mais raiva ainda e vai lá fazer o que ele tem que fazer. Mas a linha narrativa do filme nunca é sobre a vingança. Quer dizer, o fato dele tá naquela missão ou naquele ali, nunca é a vingança. Ele tem que resgatar o Troutman, ele quer resgatar os prisioneiros de guerra, ele tá ali porque foi um engano, como no primeiro filme, ou ele... Geralmente é um resgate, né? Mas nunca é só a vingança. Esse conceito de vingança é complicado, cara, porque... Nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas... nesse filme parece que tem um excesso de história. Eu nunca achei que eu fosse criticar um filme
excelente
por ter muita história. Mas esse filme, ele tem isso, ele tem, sabe, tipo, ele tem coisa demais que não é Rambo. Por exemplo, aquela introdução que o Felipe falou até que agradou ele, pra mim é desnecessária. Eu acho que, literalmente, se o filme começasse depois dos créditos, tava bom. É completamente fora do filme do Rambo, na minha opinião. Ali eu já falei assim, mas é Rambo, né? Porque, tipo assim, um dilúvio em computação gráfica. Onde que você vê isso no filme do Rambo?
Horrível, por sinal, né?
Sabe, tipo, você não vê ele armado, você não vê ele atirando em ninguém, tudo bem, né? Não precisa ser sobre isso o filme, mas assim, as atuações de lá no início são muito forçadas, tipo, onde está minha mulher? Eu vou pra lá, não sei o quê. Não, não vá. Não, não, eu vou. Que diálogo foi esse, Jesus Cristo? O filme começa, fica muito tempo, tipo, eu vou ver meu pai. Por que você vai ver seu pai? Todos os fatos estão aqui, todo mundo tá te falando. Mas enfim, é porque é um adolescente chato e tal, e aí a história vira sobre adolescente. Aliás, a história do pai não acrescenta absolutamente nada ao filme. Se você for ver, tipo, acrescenta literalmente muito pouco.
O pai foi usado uma bengala pra ela ir até o México e aí, enfim, aí entrar
bengala, o cartel. Bengala ruim.
Mas eu penso assim, ela poderia só sair pra passar uma noitada com a amiga no México e zoar e pronto, e dava uma merda. Não precisava ter essa coisa do pai. Porque no final é isso. Ela fica triste, vai pra boate.
Isso só me prova que isso era um arremedo de uma outra história que eles precisaram adaptar. Porque agora não é mais o filho do Rambo, agora é a menina que o Rambo criou. Sabe-se lá por quê, né? Porque já morava na casa há muito tempo. Ah, tudo bem, então nós somos uma família. É muito conveniente, é muito mal encaixado. Aliás, é conveniente. Tudo nesse filme é conveniente, né? O personagem da Paz Vega, por exemplo, que é, o Maguinho, aliás, já declarou toda a paixão que ele tem pela Paz Vega e pelo...
Verdade.
A Lucia e o sexo, né,
mano? O sexo, é.
É um personagem muito mal usado, né, cara?
O fato dela seguir ele até a base do cartel lá, subiu a favela com ele, né? É conveniente demais. É conveniente que ela foi a única que viu que ele tava lá e ia atrás do cara. É conveniente que eles deixam ele vivo depois. É, como eu falei, é uma das piores abordagens que eu já vi na minha vida. Não só no filme do Rambo, mas na vida, em qualquer filme. Nunca vi alguém subir até o topo do negócio, encarar os caras de peito aberto sem nenhuma arma. Não é o Rambo que eu conheço. É conveniente. Não é o Rambo que faz as coisas acontecerem. Por isso que eu falei que o ritmo é muito ruim, né? Então, tem esse personagem da Carmen, que é a Paz Vega, que é mal explorada, sim, porque o fato dela ser jornalista no México, dentro dessa estrutura do filme, que eu não gostei, mas você poderia usar isso. Você poderia render um final até muito melhor do que uma narração em off. Narração em off num filme do Rambo. Quando que o Rambo, que mal fala, termina um filme com off? Como em qualquer outro filme, ele poderia simplesmente fazer o discurso dele, político, fanista, lá, com alguém. Ou você pode trazer ela pra escrever, ela é uma repórter, é independente, como ela mesmo fala. Entendeu? Faz o discurso político dele, faz, mas ele falando não é o Rambo. O Rambo que eu conheço é aquele cara de boca fechada, o final do quarto filme. Boca fechada andando em direção ao horizonte. No caso, em direção à fazenda do pai dele. R. Rambo, é o que você vê escrito lá no negócio. Eu queria ver esse filme. Ele e o pai dele, talvez. Não um filme que termina em off, que eu garanto a qualquer um de vocês. Vocês não lembram. Qualquer um de vocês que amou o filme, que tá ouvindo a gente. Ninguém lembra o que ele fala naquele final. Ninguém lembra. São palavras tão vazias que a gente não importa. Mas esse é só mais um elemento que as pessoas acrescentaram, que o filme acrescentou, que nunca pertenceu a um filme do Rambo. Aliás, só um adendo, esse filme tem um cruzamento de fronteira, um dos cruzamentos de fronteira mais estúpidos e simplistas do universo. Inclusive com uma placa escrito proibido cruzar. E aí o filme tem um pá, atravessa...
Tá cerca,
é fácil, cruzar.
Esses métodos da fronteira me incomodaram, mas aí aí na minha opinião, assim, é um pouco de sendo chato da minha parte. Tipo, a mulher passa na fronteira, a ideia que passa, até por conta da questão do sol e tudo mais, é que ela atravessou a fronteira, cruzou a esquina e já tava na casa da colega. Aí tem essa fronteira.
Literalmente, ele.
É,
a ideia ele vai e volta lá duas vezes, né? Ele vai e volta duas vezes, como se fosse a coisa mais simples do mundo.
Pois é, tem essa cena que ele cruza de fato, né? A cerca, vamos dizer assim. É bizarro também, mas eu nem ia entrar muito nesse mérito, não. Mas assim, eu acho que a personagem da repórter, da Paz Vega, talvez de todos os personagens fora o Rambo, é o que mais me prendeu. E a personagem some no meio do filme, desaparece. Eu não lembro como termina a história dela. Vocês lembram como termina a personagem?
Não. Ela ajuda ele a matar um dos irmãos.
Sim, e acabou.
E aí é isso.
Ela desaparece
do filme, não tem mais. E aí sumiu,
Eu posso estar enganado, mas até numa das entrevistas do Stallone, ele falou que eles cortaram algumas coisas que eles acharam em excesso. Olha só, hein? Tiveram coisas em excesso que eles cortaram. Ele falou que, por exemplo, uma das coisas que eles cortaram foi a garota sendo estuprada, né? A primeira vez que ela perde a virgindade, que o filme deixa isso bem claro. Quando a polícia entra lá e pega as garotas, ele falou que tinha mais, só que eles acharam que não precisava mostrar. Então, eu tenho pra mim que talvez... Isso é só pra bater mais nessa questão de que o filme é mal editado. Eu prefiro achar que tem mais coisa sobre o personagem da Paz Vega que a gente não vê. Eu só acho que, mesmo o que tiver lá, não é o que eu achava que deveria estar. Que é, por exemplo, esta merda deste off.
Só uma reação da sessão que eu assisti. Na cena que ele arranca o coração do cara, teve um cara que tava umas três poltronas atrás de mim, né, que gargalhou alto quando ele arrancou o coração do cara. E eu fiquei imaginando por que raios alguém tá rindo, gargalhando alto dentro do cinema dessa cena.
No meu cinema a pessoa tava vibrando, mas Aí eu também tava, porque finalmente eu vi o Rambo, né? Foi naquele momento que eu chamo de terceiro ato, esqueceram de mim, né? Só que esqueceram de mim, de um soldado de guerra perturbado que nem o Rambo. Mas ali, eu não reclamo não, tá? Ali era o que eu queria ver do Rambo. Aliás, o filme inteiro podia se passar naquele momento ali.
Exatamente, a gente demorou ali, nós demoramos dois atos, né? Demoramos dois atos
nós pra demoramos ver Rambo, pra ver o Rambo. Muito de nada pra poder ver o que a gente queria ver, Maguinho.
É verdade,
também acho. A cena de ação do filme, basicamente, é a surra que ele toma, é a morte do... É quando ele entra no bordel lá com o martelo, meio old boy lá, e essa cena final. Uhum. Basicamente é isso.
Não. Tem a cena que ele mata... Não, vamos esquecer, quando ele mata o traficante off-camera, que a gente não vê.
Não, você falou uma coisa muito correta, Marcelinho. Um dos caras mais odiados do filme, que é o irmão dele, né, que é aquele cabeludinho magrelo. Cara, ele entra na casa, o cara tá tomando banho. Meu irmão, ali era um banho de sangue pra gente ver, cara. E não aparece.
Não aparece. Porra. É o cara que literalmente colocou a garota naquela situação, muito mais do que o irmão. O irmão era mais tolerante, pelo menos parecia. E tipo, é um filme de vingança que fica em círculo, porque o irmão também vai lá pra vingar o outro irmão. Então, tipo, sim, eu não sei quem é pior nessa situação. Vamos partir pras notas. Vamos começar com o Felipe. Felipão, sua nota para Rambo até o fim, se é que vai ser o fim.
Pois é, né? Eu espero que não, na verdade, porque, como a gente já mencionou, não é um desfecho satisfatório pro Rambo, né? É um personagem icônico, merece um filme à altura, né, do passado dele, e um desfecho relevante, né, porque isso aí, vamos combinar que não valeu, vamos brincar assim. Condizente com a crítica que eu escrevi, que tá lá no site do Ratos, dois queijinhos, muito pelo Stallone e pela violência do filme, que apesar de não ser tanto quanto o 4, eu sempre acho corajoso quando um filme puxa para esse lado, e o filme do Rambo não pode ser diferente, né? Não dá para ter um filme do Rambo soft, vamos dizer assim. Como a gente já falou aqui, né? Não é o Rambo que a gente conhece, o filme tem... A história é ruim, é mal dirigida, é mal montado, mas eu acho que o Stallone prende a gente, sabe? Uhum. A atuação dele, a presença dele, rivaliza um pouco com o Rambo 3 ali em termos de relevância. Uhum. Dois queijinhos fora Rambo até o fim.
Muito bem. Obrigado, Filipão. Maguinho, sua nota? De 0 a 5?
Eu acho que eu falei, né, pra todo mundo que escuta a gente, o quanto o Rambo representa pra mim, né, em termos de nostalgia, de emoção. Chorei no cinema antes de começar o filme. Uhum. Eu acho que, assim, o Rambo, né, não precisava de um desfecho desse, não precisava de um filme desse. Curti, me diverti e tal, mas a gente tem que analisar o filme do que viu e não do que a gente queria ver. É um filme raso, como todo filme do Rambo, mas que carece de muita coisa. Eu acho, como eu te falei, não precisaria, né, eu acho que Rambo não precisaria, não um filme como esse nos dias de hoje. Em muitos momentos você não vê o personagem ali, pelas atitudes, pelas não atitudes, e uma direção também muito fraca. Eu acho que nesse era o fim, ele tinha que sentar ali naquela cadeira e nos prestar essa homenagem, e não me fazer chorar de novo na cena pós-crédito e não no filme inteiro. Então, por tudo isso que eu vi, eu vou dar 3 pela minha emoção no final do filme. E pelo meu faz choro sentido antes de começar o filme.
Justo. Faz sentido. Só pegando essa deixa que o Maguinho falou, muita gente falou assim, não, mas ele morre no final e tal. Bom, se você ficar até o final dos créditos, você vai ver que ele levanta da cadeira, todo ensanguentado, sobe no cavalo dele, que ele já tinha mandado ir embora, mas o cavalo tá lá, e ele sobe no cavalo, e aí finalmente sim, ele calado, ele anda em direção ao horizonte. Não sei por que essa cena virou pós-crédito, mas podia ter tirado o off e metido esta merda, que seria um desfecho melhor.
Pois é, verdade, tirava o off.
Não, ele não morre, e sim, queremos um outro filme do Rambo, tomara que seja dessa maneira que a gente pensou, né? Que seja abordando o personagem da maneira que a gente sempre se apaixonou por ele, sempre gostou dele, por mais exagerada e boba que seja. Eu falei, eu acho que o erro desse filme talvez tenha sido ser um filme de vingança. O Rambo nunca foi sobre vingança, embora existisse vingança nos filmes. Acho que não era por aí que essa franquia devia seguir. Acho que esse filme seria muito mais interessante, esse, não é o que vou fazer daqui pra frente, mas esse filme seria muito mais interessante se ele voltasse pra casa, encontrasse um pai ou uma mãe vivos, como o quarto filme deduz, que os pais ainda estão lá, que sentissem a falta dele todos esses anos, que ele descobrisse que ele tem uma família, que ele tem um alguém. E talvez, assim, a história que eu imaginei é que poderia ter alguém da família dele, sangue dele, que ele nem conhecesse em algum canto, precisando da ajuda dele. E aí ele entrasse nesse conflito da última missão que ele teria que encarar. Será que ele fica em casa com a família? Finalmente ele achou a paz? Ou será que ele vai e né, ele não consegue desligar da guerra, então será que ele finalmente vai? Ou até uma coisa assim, traz o Troutman de volta. Claro, o Richard Crenna morreu, mas o Richard Crenna podia ter um filho. O Troutman, filho, poderia ter. Ele poderia ter essa relação ainda com o filho.
Traz alguma lembrança, né, Marcelo? Traz alguma lembrança.
Traz alguma coisa. Então cria essa dualidade no personagem. Cria essa dualidade. Sim. Força ele a sair de casa de novo, a fugir da paz que ele sempre busca, entendeu? Esse é um filme mais interessante. Obviamente que ele iria, porque é o Rambo, né? Mas eu acho que o conceito, o conflito é melhor pro personagem. Teria mais a ver com o personagem que a gente conhece e estaria de acordo com a trajetória dele em toda a franquia. Não isso. Se você é fã da série, tá com raiva ainda, cara, você vai ver o filme independente de qualquer coisa e você deve ver o filme. Ele faz justiça ao personagem. A emoção de você ver o Rambo tá lá, como o Maguinho mesmo falou. É um último filme com dignidade? Se for o último filme, é com dignidade? Não. É um filme mal feito, até na violência, que é o que as pessoas vivem reclamando, na minha opinião, é mal feito. É um filme apressado, é um filme mal editado, é um filme que tem um ritmo muito ruim. Então acho que tudo se resume a uma questão só, que é o seguinte, ele é divertido? Na maior parte, não. Pra mim, não. Então eu vou dar 1,5, que é a nota mais baixa de um filme do Rambo pra mim. E eu confesso que é o mais esquecível de todos eles, é o que eu prefiro esquecer que teve. Então eu vou dar 1,5. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, vocês ouvintes, obviamente, e os nossos queridos dois amigos aqui, um fã de longa data e um fã de pouca data, mas fãs que também torcem por um filme do Rambo melhor. Maguinho, Felipe, quero agradecer muito, obrigado por vocês terem... Felipe, por ter feito essa maratona, Maguinho, por ter trazido também essa opinião, entendido que isso aqui é um debate, obviamente, a gente não tá aqui pra se matar como num filme do Rambo. Então vou começar com o Maguinho. Maguinho, por favor, dê seus contatos também pros nossos ouvintes.
Ah, é sempre um prazer, né, cara, falar de Rambo, falar de nostalgia, sempre mexe muito comigo, né, independente do resultado desse filme, a gente tem um todo, né, que é importante as pessoas virem, darem uma conferida, um personagem tão icônico de um cara que daqui a pouquinho já não tá mais entre nós. Caso vocês queiram bater um papo comigo, estão nas redes sociais, tá? Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço. Um prazer enorme. Como eu sempre falo e digo no meu final, continuo indo ao cinema sempre, desligando o celular. Galera, um abraço e até a próxima.
Obrigado, Maguinho, mais uma vez. O Stallone pode não estar entre nós, mas o Rambo sempre estará, Maguinho.
Porra, com certeza.
Filipão, por favor, também. Obrigado mais uma vez. Deixe seus contatos aí. Nos vemos na próxima.
Gente, eu que agradeço mais uma vez esse debate maravilhoso. Essa questão da maratona de filmes, um dia tinha que acontecer, né? Podia ficar sem ver os filmes do Rambo.
Com certeza,
né? Pois é, não podia ficar. E foi por um bom motivo e foi através de nossas conversas, até no grupo mesmo. Acho que foi o momento certo. Foi enriquecedor, foi bacana ver seguido. Então, e nada como um filme novo de um personagem para estimular a gente a ver os antigos, né? Ou rever, né? Que às vezes a gente acaba revendo. Nas redes sociais, estou com o Felipe Fernandes no Facebook, tem uma página Moviola também. No Instagram, como moviola.insta. E no Letterboxd, como Felipe Fernandes. Já botei uns textinhos lá sobre os filmes do Rambo. Só vou atualizar agora o Rambo 4, que eu terminei de rever agora há pouco. Mas de resto já tá tudo lá.
Muito bem, Felipe. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Inclusive, o Rambo. A nota é a mesma, tá? Ratoscast, mais uma vez agradeço a sua companhia. Um abraço. E... He's my brother.